reunión. Tínhamos acabado no artigo 19 e tinha ficado entendido que este artigo, devido à ausência dos deputados, de um dos deputados que o fazia, ficava para a próxima quinta-feira e diz-me aqui uma proposta de, que também ficou o artigo 27 da Mónica. Porque estão interligados, é? Não sei se... É. Portanto, o 19 e o 27 ficam para quinta-feira. Que são os dois interligados, portanto... Não... Ora, vamos começar então no artigo 20 e vamos começar pela iniciativa liberal, pelo deputado João Coutrinho de Figueiredo. Esperamos que até ao final do debate das três propostas chegue também a deputada do PAN, que está ali numa pergunta ao Ministro das Finanças e que vem já. E, portanto, passo desde já a palavra ao deputado Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores e os senhores deputados. A proposta que a Iniciativa Liberal apresenta relativamente ao artigo 20 tem como base a nossa interpretação de que, embora o princípio da tutela jurisdicional efetiva já esteja consagrado no número 5 do artigo 20, que diz, para a defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efetiva em tempo útil contra ameaças ou violações destes direitos. Mas para nós não está suficientemente concretizado os procedimentos judiciais adequados a proporcionar esta tutela efetiva e a proteger os cidadãos de ameaças ou violações de direitos, liberdades em garantias e, portanto, a criação de um recurso de amparo para o Tribunal Constitucional para nós é uma necessidade clara. Consideramos que este recurso configura uma densificação essencial desta tutela jurisdicional efetiva e firmando um modelo garantístico que defendemos e, por isso, defendemos a criação e a inclusão na nossa Constituição dessa densificação, acrescentando ao texto que já existe a expressão, nomeadamente, o recurso de amparo ou Tribunal Constitucional por violação de direitos, liberdades e garantias. E há um conjunto de argumentos que gostaria de dar para esta inclusão. Em primeiro lugar, são poucos os recursos que, em sede de fiscalização concreta de constitucionalidade, são efetivamente conhecidos pelo Tribunal Constitucional. A maior parte das causas está sujeita a sucessivas decisões de não conhecimento, o que significa que não são materialmente conhecidas por aquele Tribunal, não sendo analisadas as violações de direitos fundamentais. E isto acontece porque os critérios para a admissão de recursos no âmbito da fiscalização concreta de constitucionalidade, que está prevista no artigo 280 da Constituição da República Portuguesa e no artigo 70 da Orgânica do Tribunal Constitucional, são critérios particularmente restritivos. Adicionalmente, o atual modelo de fiscalização concreta da constitucionalidade diz apenas respeito à apreciação da inconstitucionalidade da aplicação de determinadas normas e não a análise das violações diretas de direitos, liberdades e garantias que possam estar em causa em cada caso concreto. E atualmente, a tutela efetiva de direitos, liberdades e garantias tem sido assegurada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que esse sim admite queixas com fundamento em violações dos artigos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. No entanto, o acesso a este tribunal é, como imaginam, limitado por critérios de admissibilidade, o que faz com que muitos particulares tenham que esperar, por vezes, longos anos para que possam ver esta via percorrida, sendo muitas vezes indemnizados por violação dos seus direitos humanos por parte do Estado português, mais de uma década depois de ter ocorrido a respectiva violação. Para além da demora, há termos de custos e dificuldades, e além disso, a possibilidade de recurso a este tribunal é muitas vezes desconhecida do cidadão comum, e o contencioso neste tribunal europeu é residual no quadro atual da prática da advocacia em Portugal. São situações como esta que pretendemos evitar com esta adição, e ao consagrar claramente um recurso para a tutela desses direitos, o acesso ao Tribunal Constitucional não se limitaria a questões de inconstitucionalidade normativa, podendo aquele Tribunal conhecer a violação direta das normas que consagram os direitos, liberdades e garantias e, noutros casos, impedir ou interromper uma violação continuada dos mesmos. E é desta forma que queremos nós, bastante mais eficiente do que a atual tutela do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, acaba por permitir, dadas as limitações que já expus. Por outro lado, a consagração expressa deste meio de recurso decorre diretamente do princípio da aplicabilidade direta dos preceitos que consagram direitos, liberdades e garantias, que está no artigo 18º, número 1 da Constituição. Sendo diretamente aplicáveis, devem poder ser juridicamente acionáveis, ou seja, a consagração do recurso de amparo constitui um afloramento meramente concretizador, mas absolutamente necessário, de uma intenção que já nos parece claramente expressa no ordenamento jurídico constitucional. Para a iniciativa liberal, um sistema que teoricamente assegura o respeito por direitos, liberdades e garantias dos cidadãos não é satisfatório por si só. É necessário que, na prática, os cidadãos sintam que têm acesso a uma tutela efetiva dos seus direitos fundamentais, o que atualmente não acontece. E o elevado volume de queixas enviadas à Procuradoria de Justiça por violação destes direitos é disso um sintoma claro. Por isso, achamos oportuno e defendemos a inclusão do recurso de amparo na Constituição, no seu artigo 20º, número 5. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora à deputada Alma Ribeiro, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si e aos restantes senhores deputados. A proposta do PCP neste artigo incide em três aspectos diferentes. Em primeiro lugar, no número 1, verificando-se uma dificuldade no acesso à tutela dos direitos e o acesso à justiça que não se prende apenas com situações de insuficiência económica, mas sim pelo facto de a justiça ser onerosa, nós entendemos que essas duas dimensões devem ficar pautadas na Constituição, uma vez que são duas vias pelas quais a justiça é negada às pessoas. Por um lado, temos um apoio judiciário que é insuficiente, enfim, mas a ideia de que mesmo quem não tem insuficiência económica pode, não tendo essa insuficiência económica, ficar em insuficiência económica se meter numa aventura nos tribunais. E, portanto, é preciso salvaguardar esta questão, sendo que quem se vê impedido de recorrer aos tribunais para exercer os seus direitos é alguém a quem lhe está a ser negada a própria democracia e o Estado de Direito, e, portanto, esta é uma questão central que a lei fundamental deve verter. Em segundo lugar, e aqui queria fazer também uma correção, porque nós temos a proposta está identificada como para o número 6, mas é para o número 5, portanto é gralha. Nós acrescentamos aos direitos, liberdades e garantias pessoais a possibilidade da lei assegurar aos cidadãos procedimentos judiciais céleres, prioritários, de modo a garantir a tutela efetiva em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos, alargar essa tutela a outros direitos que não só de natureza pessoal, naturalmente recorrendo à lei ordinária. Em terceiro lugar, e corrigindo também a proposta que temos para um novo número 6, embora o que a proposta diga é o número 7, é esta questão que também foi aqui referida e bem, daquelas que são as limitações do acesso à tutela constitucional ou à jurisdição constitucional atualmente existentes e, portanto, à impossibilidade do cidadão ter acesso ao Tribunal Constitucional sem ser pela impugnação de normas e a propósito de uma norma que lhe esteja a ser aplicada. No entanto, entendemos que essa proteção deve existir, uma vez que se trata uma tutela constitucional ou um recurso constitucional de amparo, é uma ação constitucional de defesa contra atos ou omissões dos poderes públicos que lesem diretamente esses direitos, liberdades e garantias. Portanto, é uma reação direta contra a lesão desses direitos, liberdades e garantias. Este já foi um debate que teve avanços e recuos, na medida em que já houve momentos em que houve maior consenso ou maior abertura dos diversos partidos relativamente à consagração deste tal recurso de amparo, já teve retrocessos. Nós entendemos que se mantém a atualidade deste mecanismo de defesa dos cidadãos dos seus direitos e para fazer valer também essa mesma tutela. E, portanto, entendemos que, havendo naturalmente aspectos que é preciso discutir mais profundamente, nomeadamente de como é que esse recurso de amparo na prática se realiza, isso é um segundo passo da discussão. Um primeiro passo é este que aqui temos, que é de âmbito constitucional, que é a consagração ou não dessa possibilidade. Um segundo passo é depois como é que ele se realiza e isso é da lei orgânica, portanto estamos abertos, se houver um entendimento da consagração no texto constitucional deste recurso, a trabalhar também na sua efetivação do ponto de vista da lei. E, portanto, entendemos que seria um meio processual que hoje faz falta. Não vou repetir todos aqueles que foram também os contributos trazidos, nomeadamente pela Iniciativa Liberal, e que espelham bem as limitações hoje existentes e que poderia ser um passo importante na nossa democracia.
Senhora Deputada, passo a palavra à deputada Inês Sousa Real, do PAN, para apresentar também a alteração a este ponto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente à proposta de alteração do artigo 20º, aquilo que o PAN pretende é reforçar a tutela jurisdicional do ambiente e as garantias de acesso dos cidadãos aos tribunais para a defesa do ambiente, por via da consagração dos direitos ambientais, do direito do acesso à justiça com objetivos preventivos, inibitórios, criminais ou ressarcitórios de condutas ambientalmente lesivas ou que sejam causadoras de ameaça ao dano e equilíbrio climático. Com esta disposição abrimos também a porta à consagração no âmbito penal do crime de ecocídio e reconhecemos a todos, pessoalmente ou através das associações de defesa dos interesses em causa, o direito de promover a prevenção, cessação ou a prosecução judicial das infrações contra a natureza e o ambiente, incluindo o direito para requerer para o lesado a correspondente indemnização. Indemnização essa que deverá ser sempre afeta, como bem sabemos, à prosecução de iniciativas relacionadas com a promoção desses bens que se pretende proteger, numa disposição que reforça, assim, a proteção jurisdicional dos interesses difusos, distinta da figura da ação popular, que está consagrada atualmente no número 3 do artigo 52 da Constituição. Recordo também que nós temos tido já ao longo destes últimos tempos várias ações que são chamadas ações SLAP, que têm perseguido os denunciantes de crimes ambientais e, nesse sentido, parece-nos que ao consagrarmos e reforçarmos os mecanismos de acesso dos nossos concidadãos à tutela jurisdicional de proteção do ambiente, nomeadamente por via desta alteração ao artigo 20º, poderemos assim estar a reforçar não só a proteção dos denunciantes, mas também os direitos ambientais que queremos consagrar e salvaguardar com a nossa ação política.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, vou abrir agora aos restantes partidos que o desejem fazer. Por parte do PS, Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há dois ou três temas diferentes no âmbito do artigo 20º sobre o qual gostaríamos de deixar algumas notas, sendo que encontramos, por um lado, um primeiro núcleo, digamos assim, não estou necessariamente a seguir a ordem de entrada dos projetos, mas um primeiro aspecto focado na alteração proposta pelo Partido Comunista Português relativo à expressa consagração de que o acesso à justiça não deve ser condicionado ou denegado pela onerosidade ou por insuficiência de meios económicos, que é um aprofundamento e um aprimoramento da redação que hoje conhecemos e, portanto, reforça a posição dos particulares que se encontram na situação de carecer desse apoio e, portanto, que efetivamente robustece o acesso ao direito e dele não deixarão de ter de ser retiradas ilações no plano da legislação ordinária, portanto é uma alteração que merece muita simpatia e adesão da parte do grupo parlamentar do PS. Portanto, este é um primeiro núcleo distinto dos dois que se seguem. E depois surgem duas questões, ou melhor, em rigor, três questões adicionais. Guardarei o recurso de amparo para o final. Uma primeira prende-se, apesar de apenas enfim, indiretamente previstas em alguns projetos, sendo que no do PCP está dessa forma.